Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa, e o assunto dessa nossa conversa é o setor varejista. Parte dele ficou aberto durante a pandemia, parte sofreu bastante, ficou fechado. Mas a gente tem mudanças, então, de hábitos da população mexendo bastante com as empresas e, consequentemente, com as ações e com o seu investimento. Então, para bater um papo sobre isso, a gente convidou o Marcelo Ornelas, que é gestor de renda variável da Saga Capital. Tudo bem, Marcelo?
Tudo bom, Denise? Bom dia. Tudo bom, Wilson?
Bom dia. Então, participa também da conversa o Wilson Adler Júnior, que é analista aqui da Plural Investimentos, colega meu aqui do grupo. Tudo bem, Wilson?
Tudo bem. Bom dia, Denise. Bom dia, Marcelo. Prazer estar aqui com vocês.
Prazer é todo nosso. Então, vamos lá, gente. Pessoal de casa, já deixa seu like de uma vez, se inscreva no canal, clique no sininho, porque a gente está aqui no meio da temporada de balanços, tem várias outras conversas, várias outras lives acontecendo que podem interessar ao seu bolso. Então, ô Marcelo, queria começar com isso que eu falei na abertura. Parte ficou aberta, supermercados, acabou que quase que virou, era o evento da semana para mim, por exemplo, onde eu ia passear, era no mercado, que era a única coisa que tinha para a gente poder fazer. Então, o mercado ficou aberto, lucrando pra caramba, farmácias também, né, mas shopping centers fechados e tal. Então, esse setor está agora reportando, começando agora a reportar os números que a gente vai ver exatamente o baque que foi. Como é que você viu esse movimento durante a pandemia do setor de varejo?
Bom, falando de supermercado, que você comentou, bom, a gente está na metade da temporada, tá? Assim, a maioria das empresas de varejo ainda vão reportar, semana que vem a agenda é cheia, mas os supermercados Pão de Açúcar e Carrefour já reportaram. A gente aqui acompanha o setor, foi um dos setores beneficiados pela crise do Covid, mas a gente aqui não tem posição no setor. A gente entende que no Brasil o setor ele não consegue consolidar. Então, a gente entende que as margens baixas desse setor vão ser perpétuas nesse segmento e a gente não consegue ter essa muito investimento específico nesse setor. Tá? Então, assim, setoralmente falando, não é um setor que a gente investe hoje.
No varejo, de um modo geral?
Não. Supermercado. Varejo,
supermercado,
alimentício.
Ah, tá.
Isso, tá. Varejo alimentício. A gente entende que ele tem dificuldade de consolidação no Brasil. Tá? Inclusive até o CFO da Pão de Açúcar, num call até emblemático, uns analistas, ele até soltou o verbo, digamos assim. Né? Não, o setor é assim mesmo, gente. A margem não tem como subir, a margem é essa. E ali ficou muito claro para a gente a percepção que ele colocou sobre o setor. Mas é claro, assim, eventualmente, mesmo o setor que a gente entende dessa forma, você pode ter um momento que o preço justifica o investimento. Né? Que o nosso trabalho aqui, no fundo, é identificar a diferença aí de valor entre o preço de tela, que a gente observa aqui, e o valor que a gente imagina que tem a empresa, o valor intrínseco. Então, pode até fazer sentido, mas nunca fez, assim, poucas vezes, na verdade, tá? A gente teve e hoje não tem. Tá?
Wilson.
Boa, só complementando o Marcelo, assim, acho que faz sentido, acho que as grandes redes de supermercados têm dificuldade em entrar em algumas regiões que tem ali um player local, ou seja, um supermercado local. A gente vê isso, obviamente, que aqui no Sudeste, Rio e São Paulo, talvez a gente esteja mais acostumado com as grandes marcas, mas o Brasil não se resume a isso. Então, assim, longe desses dois centros, a gente tem assim, inúmeras redes locais que fazem um bom trabalho e é um setor de margem baixa, né? Mas, contando a história um pouquinho da pandemia, né, só para a gente lembrar, acho que na segunda quinzena de março, que a gente teve aí o primeiro impacto da pandemia na nossa vida, né, foi declarada a pandemia, algumas lojas já foram fechando antes de decretos, aconteceram também alguns decretos e algumas leis aí em cada estado, em cada município, ordenando o fechamento de comércios, e aí os supermercados ficaram abertos, como você pontuou, né? E a gente teve um pouco de pânico, um pouco de uma corrida dos consumidores com medo de um desabastecimento, né? A gente via ali coisas cômicas como falta de papel higiênico, pessoal carregando lotes de papel higiênico, molho de tomate, coisas do tipo. Sem sentido nenhum. O desabastecimento não aconteceu. Isso é no primeiro tri, né? A segunda quinzena de março foi do primeiro tri. Isso já trouxe um bom fluxo para os supermercados, tá? No primeiro tri. E aí a grande dúvida era se no segundo trimestre, a gente esse fluxo ia continuar, dado que dado todo esse pânico e essa questão da quinzena ali de março foi uma coisa bem não recorrente. Continuou, né? Principalmente porque a gente teve os restaurantes fechados, então a gente teve uma migração de quem comia fora para comer em casa e comprar o seu próprio insumo para fazer ali em casa. Além disso, tem a questão do home office, né? Tem a questão do pessoal estar mais em casa, então o pessoal gastava um tempo ali fazendo comida, tentando balancear isso. Junto isso, os aplicativos de delivery também cresceram muito, mas sobrou espaço para o mercado crescer nesse sentido também. E também tem toda a discricionalidade, né? Nesse momento de pânico, o consumidor, às vezes, ele preferiu fechar a carteira para coisas mais supérfluas no primeiro momento e ele adquiriu o essencial, tá? E aí, de supermercado, como falaram, né? De capital aberto, a gente tem a Pecário, que é o Pão de Açúcar, o Grupo Pão de Açúcar, que contempla a Extra Pão de Açúcar e algumas outras marcas. A gente tem o Carrefour, que basicamente é só Carrefour no varejo e é atacadão no modelo que a gente chama de cash and carry, né? Que é aqueles modelos de atacado, literalmente. O Carrefour reportou, acho que dia 27, salvo engano, foi um bom resultado, a gente teve um crescimento, os números de crescimento já eram altos, tá? Não é um setor que cresce com facilidade, mas os números de crescimento já eram, a expectativa era um crescimento alto, dado a pandemia, dado esse fluxo que a gente teve, e surpreendeu, assim, vieram acima do esperado, principalmente de Carrefour, principalmente a operação de varejo, que como o Marcelo falou, operação de varejo, quando eu estou falando do supermercado, do Carrefour Express, estou falando daquela operação de bairro, ou até mesmo maior, mas não estou falando da operação de atacado, que é o atacadão e o açaí, são essas duas principais bandeiras. Principalmente esse cara conseguiu crescer bem, tá? Essa operação de varejo, a gente teve aí um consumidor optando por consumir, por comprar seus produtos, nesses estabelecimentos, ao invés de se deslocar para comprar um produto talvez com preço melhor. E isso trouxe, além disso, a gente também teve pouca atividade promocional. Porque como eu tinha fluxo, como eu era o único estabelecimento aberto, os mercados eles evitaram fazer atividades ali promocionais que sazonalmente acontecem no segundo trimestre. Isso ajudou na margem, então eles conseguiram defender bem um pouco a margem aí. Isso falando de varejo. E agora falando da mina dos olhos do mercado, que é esse setor de atacado, eu acho que no dia a dia a gente sempre vê o crescimento desse setor, a gente vê marcas como Atacadão, como Açaí, existem outras marcas no Nordeste, Grupo Mateus, esses supermercados no molde enorme que você compra em grandes volumes, com descontos, e que abastece, além de pessoa física, principalmente as pessoas jurídicas. Esse tipo de modelo ele era e sempre foi a tônica desde o ano passado para crescer, porque crescer no varejo era difícil, como a gente já falou aqui mais de uma vez. Eles também foram bem, eles tiveram um baque ali porque os restaurantes de delivery, alguns restaurantes que ficaram abertos, estavam abertos e tiveram que fechar, pararam de consumir, pararam de comprar os insumos no atacadão ou no açaí, porque eles estavam fechados, tá? Mas mesmo assim, a pessoa física continuou comprando, a pessoa física foi até esses modelos de atacado comprar e os restaurantes delivery, né? Os restaurantes delivery continuaram comprando e além dos restaurantes delivery, esqueci de citar, os pequenos mercados também compraram desse cara. Então assim, foi um trimestre bom, não é um setor fácil, é um setor competitivo, de margem baixa, mas o Carrefour apresentando execução boa e o papel até respondeu no dia seguinte, tá? Pecar também teve um faturamento parecido em questão de crescimento, só que aí tem algumas outras questões em Pecar de governança com o controlador francês e até mesmo com consolidação de alguns ativos que fizeram o papel não responder tão bem assim. Mas eu acho, do que já saiu de varejo, eu acho que esse é um bom overview aí de Carrefour e Pecar, tá?
É surpreendente. Acho que até concordo com o Wilson nessa questão do... acho que entendi que você tem uma preferência por Carrefour em relação a Pecar, né? Acho que a gente entende aqui dessa forma também.
A gente prefere em sentido de execução, tá? A gente enxerga Pecar, assim, em questão até mesmo de preço, talvez um pouco mais barato. Mas na questão de execução e na questão da estrutura societária, né? De um controlador mais... digamos assim, com menos problemas e também sem muitas operações atreladas, a gente gosta mais de Carrefour, a gente acha mais limpo. Mas, obviamente, a gente sempre olha e se fizer sentido, a gente vai estar aí observando e até investindo. Né?
A gente prefere também, até pelo fato do Carrefour ser dono dos imóveis, né? E com essa coisa toda. A gente vai falar mais à frente do e-commerce usando um pouco as plataformas físicas. Né? É bom, ela é dona dos imóveis, ela não está sujeita a reajustes abusivos, enfim, e pode explorar aquele imóvel de outra forma que não tem um valor. Né? Então, outro ponto que a gente também, quando compara as duas, acaba até preferindo, acho que você também pensa assim, né? A Carrefour, no caso.
Marcelo, e farmácia você tem na carteira?
Não, a gente tem saúde, farmácia a gente não tem, tá? Os cases de farmácia que a gente tem na bolsa, com a Hedrogasil, que acho que é mais conhecida, tem algumas vindo para a IPO aí também. Mas, assim, é um setor pulverizado, é um setor que a gente até vê com bons olhos, porque enxerga bastante consolidação, acho que é um setor que tem muita consolidação para acontecer, tem um trend secular aí de envelhecimento da população, né? O Brasil já começou a sua curva de envelhecimento, né? Ela é bem aguda para frente, então isso ajuda, eu acho, na venda de medicamentos, enfim. Mas é um setor que a gente não tem de farmácias, mas a gente gosta muito do setor de saúde.
Por que no setor de saúde que você gosta?
Bom, a preferência são as empresas integradas, né, chamadas integradas, que são, elas têm um plano de saúde e os hospitais, a rede de hospitais e clínicas, tá? Porque dessa forma ela consegue fazer o controle de sinistro e crescer, então eles estão crescendo de uma forma muito rápida via consolidação, tá? Então as duas que têm de capital aberto na bolsa, a Apvida e a Intermédica, a gente prefere a Apvida, né? É uma posição que a gente sempre carregou, tá? É um pouco menor hoje, a gente colocando na balança com uma outra empresa, que é praticamente um plano de saúde público, focado em saúde, né? que é a Sul América, a gente está entendendo que talvez faça sentido ter mais, a gente fez esse shift na carteira, né? De ter um pouco mais de Sul América do que a Apvida. Inclusive, o resultado de Sul América que saiu ontem foi maravilhoso. Ela tem um empurrãozinho aí de curto prazo, que é o Covid, mais um setor que foi ajudado pelo Covid, tá? As pessoas pararam de ir para o hospital para fazer cirurgia eletiva, né? Que é o que sustenta o hospital e é onde está o grande custo para os planos, tá? São as cirurgias eletivas, isso foi zerado. Você observou algumas redes de hospitais aqui no Rio, principalmente, operando com margens negativas, tá? Uma rede grande aqui do Rio de Janeiro, tiveram 2 meses comprando para ele, porque o que sustenta o hospital de novo, né, são as cirurgias eletivas, e isso parou nesse momento. Só que na volta, aí o que pode ajudar o plano de saúde é que nessa volta a gente não vê um pico de sinistralidade acontecendo. A gente imagina que vai ser um negócio mais gradual, tá? E dessa forma, os próximos trimestres de um plano de saúde puro, que é o caso da Sul América, ele tende a ser bem limpo. Tá? O balanço foi bem limpo, foi muito bom, e a gente está bem, bem animado com o setor.
Ô Wilson, e farmácias, o que você viu? As pessoas continuaram comprando normalmente? Como é que foi o balanço? Já saíram muitos balanços desse setor?
Não, então, saiu a Hypera, que é ali a indústria farmacêutica e distribuidora, mas não vou falar muito deles. Mas a Raia do Brasil, que é o principal player, vai sair aí na semana que vem. Acredito que no dia 11, tá? E assim, só pegando um gancho do Marcelo, eu não cubro todo o espectro de saúde, tá? Então, essa parte de saúde eu não cubro, mas a gente compartilha dessa visão aqui na gestora. A gente acredita também que tem aí uma tendência circular e a gente também prefere as operadoras, enfim, integradas, verticalizadas. E aí, falando agora de farmácia, né, junto com os supermercados, acho que foram os players que ficaram abertos, foram as lojas que ficaram abertas, foram as farmácias, só que é um pouquinho diferente, né? Porque a gente teve uma corrida no primeiro trimestre, na segunda quinzena de março de novo, pessoal estocando antigripal, vitaminas, etc. Enfim, também um pouco sem sentido, talvez, mas o pessoal estocando ali. Isso ajudou bastante o primeiro trimestre das farmácias. Agora, a única diferença para o mercado é que você não consome o remédio com uma frequência alta, né? Então, você fez um estoque e agora você não precisa mais ir à farmácia ali fazer a compra, né? E além disso, como ele falou... Como o Marcelo falou, com as vendas prescritivas, ou seja, com as vendas prescritas de remédios controlados, foram menores, porque a gente teve menos atendimentos hospitalares e etc. em relação a casos não graves, a casos não de Covid. Acho que o pessoal evitou de fazer coisas necessárias nesse momento. Então, a gente tem uma queda nessa semana também. Então, em resumindo, a gente teve uma boa tendência no final de março e a partir de abril a gente já viu aí a farmácia não conseguir repetir o que fez no primeiro trimestre, tá? A gente viu uma queda de fluxo, uma queda de vendas. Além disso, teve um adiamento nas altas dos medicamentos. Alguns medicamentos nas farmácias, eles são... tem um teto estipulado, tá? E a gente tem que ter... Todo ano a gente tem um aumento, geralmente primeiro de abril. Um aumento por lei, tá? O governo federal, junto com algumas farmácias, toparam, é uma palavra difícil, mas acordaram em postergar esse aumento de abril para junho. Ou seja, você não poderia aumentar o preço de alguns medicamentos ali. Só que, assim, o principal insumo dos medicamentos são dolarizados. A gente teve uma apreciação do câmbio, do dólar. Então, isso prejudica um pouquinho as margens da indústria farmacêutica mais, mas da farmácia também. Porque em 2019 eu tinha esse aumento e agora eu demorei para ter esse aumento, ele só chegou em junho. Então, assim, é um trimestre difícil para as farmácias no sentido de margem, tá? A gente pode ter uma pressão, uma margem aí, devido a isso, devido aos custos com a Covid, enfim, de cuidado, de duas pessoas por vez na farmácia, preparar ali um equipamento de proteção para os funcionários, tanto nas lojas quanto nos centros de distribuição. Então, a gente tem esse custo aí não recorrente pressionando. Além disso, a queda do fluxo, tudo isso somado com o não aumento dos preços, tá? Não vai ser um resultado que a gente vai ver aí como outros setores com menos 50, menos 20 de cada receita, não é isso que a gente espera, mas é um resultado duro, tá? Não é um resultado que se imagina, não é que se imaginou, mas não é um resultado perto ali do final do primeiro trimestre. E aí, estando de capital aberto, tem algumas farmácias, a gente tem a Hidrogasil, tem Panvel, tem a Profarma, que tem uma farmácia dentro e está até fazendo um IPO, um spin-off, enfim, da rede de
Emil?
farmácia da Bolsa. Mas aí, falando da Hidrogasil, que é o maior player, né, que eu acho que além de tá mais na nossa mente e é realmente o maior player de farmácia do Brasil, a gente vai ver essa pressão em margem, a gente vai ver uma venda ali, uma venda na mesma loja, ou seja, quanto que a sua loja vendeu a mesma loja em relação ao ano passado. A gente vai ver uma coisa flat ou até um pouco negativa. Mas, no longo prazo, a gente gosta da história, a gente acha que a Hidrogasil é um único player nacional. Outros players estão focados em adensar dentro da região, ou seja, o cara que é do Rio, ele quer fortalecer o Rio de Janeiro, o cara que é do Sul, ele quer fortalecer o Sul, ele não quer expandir. E a gente gosta da história. É claro, tudo tem um preço, tem a questão de valuation, algumas métricas que a gente usa para precificação. A gente sabe que Raia não é das mais baratas, mas mesmo assim é um mercado que não é consolidado, é um mercado mega fragmentado. Você tem várias redes de farmácias aí pelo Brasil. Então, a gente acha que tem bastante oportunidade nesse segmento. E talvez no curto prazo a gente tenha aí uma turbulência, mas nada que nos assuste como investidor de longo prazo, tá?
Agora, falando do setor que foi assim a grande estrela, que a gente prestou mais atenção nessa pandemia, que é comércio eletrônico, a gente viu assim empresas que não tinham comércio, empresas pequenas, né, que não tinham comércio eletrônico, de repente botando uma loja virtual em semanas, botando de pé para poder botar no ar, né, para poder continuar vendendo. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho das empresas que já tinham, se elas se fortaleceram ainda mais com o comércio eletrônico através dessa venda maior. Eu sei que tem a B2W, que é de comércio eletrônico, tem a Magazine Luiza, que é também a queridinha do mercado, e a Via Varejo, que também tem muita gente de olho nessa empresa. Então, Marcelo, dá uma geral para a gente desses nomes que eu falei, o que que você gosta, o que que você tem.
Perfeito. Antes, vamos dar um passo atrás, que é falar um pouco do modelo de negócio que rege essas empresas, tá? Tem um modelo de negócio chamado plataforma, inclusive a Genial é uma plataforma de investimento, e o e-commerce é uma plataforma digital de varejo que une dois lados, consumidores e vendedores, né? Então, é o chamado mercado de dois lados. Quanto mais vendedores e consumidores nesse mercado, você tem aquele efeito de rede, né? Aquela comunidade, uma teia de aranha mesmo, né? Ela vai valendo mais, e todos se beneficiam disso, né? Só que A gente tem, e aí fazer uma reflexão aqui dentro, né, existem, o modelo de plataforma ele já existia antes da, até da internet, com shoppings malls, tá? Os shoppings aqui, principalmente os shoppings no Brasil, que tem uma característica bem específica, bem diferente do shopping lá de fora, é uma plataforma física, né? Não deixa de ser, você tem um ambiente físico, e naquele ambiente você tem lojistas e fluxo de pessoas que eles se unem ali e fazem as transações. Então, mas a grande diferença, né, pro digital é o custo, né? Um shopping para fazer expansão, você coloca muito capital na frente, né? Então, o custo marginal, ele realmente é alto para a expansão. Diferente do e-commerce, né? O custo marginal é praticamente zero para a expansão, e você tem um efeito muito favorável do capital de giro, né? O que seria isso, né? Você, o e-commerce, ele recebe antes de pagar, tá? Então, isso tem um efeito muito violento. Você pega, abre o balanço da, por exemplo, Mercado Livre, é basicamente capital de giro, resultado, tá? Então, isso são duas características muito impressionante dessa plataforma digital. A gente tem Magazine Luiza, eu acho que a crise do Covid deu chance de voltar para essa empresa que é maravilhosa, ela está passando uma grande transformação dentro dela nos próximos anos. Para você ter uma noção, até 2025, espera-se que no e-commerce brasileiro, esse número é constantemente revisado, tá? Assim, hoje já estamos o que espera-se para 2025 são 450 bilhões. De vendas no e-commerce, tá? Esse número era de 320 há alguns meses atrás. Então, obviamente, com o Covid, a gente entende que mudou um pouco o patamar dessas empresas, tá? De nível de venda, de receita, tá? Então, eu acho que essa crise foi muito relevante para impulsionar esse setor. Mas é engraçado, acho que vale falar dos shoppings, até, a gente pode até explorar depois a questão mais do e-commerce, mas assim, a reflexão que a gente está tendo aqui sobre os shoppings, e até a gente recentemente começou a voltar no setor, tá? Por exemplo, é louvável ver os shoppings montando aplicativos próprios, querendo também abocanhar um pouco essa parte de venda digital. Você vê, por exemplo, no grupo BR Malls, você tem um aplicativo do Shopping Tijuca, um aplicativo de outros shoppings, e eles têm, o shopping realmente tem duas vantagens que parecem ter em relação ao e-commerce, né? Eles conseguem entregar mais rápido, eles conseguem fazer uma entrega em algumas horas, tá? E eu mesmo testei no aplicativo de um deles e realmente funcionou, achei incrível, você recebeu o produto em 3 horas na sua casa, coisa que o e-commerce se entrega rápido, são 24 horas, tá? E outra coisa é o frete único, né? O shopping, você pode comprar vários produtos, várias lojas diferentes, ele vai te cobrar um frete único. Se você entrar no site do Mercado Livre, por exemplo, você botou na sua cesta 4, 5 produtos, é um frete para cada produto e o preço também varia bastante para cada produto. Então, isso é uma coisa interessante. Agora, claro que o shopping, que é uma plataforma física, né, tradicional, quer um pouco jogar o jogo da plataforma digital, ele vai encontrar algumas dificuldades. Tá? Por exemplo, uma delas, o shopping, quando coloca o lojista no aplicativo, se o lojista é um franqueado, tá, a loja mãe não vai querer que o franqueado compita com o site dele. Então, assim, tem algumas dificuldades, são desafios que os shoppings estão tentando equacionar, mas esse é um deles. Então, todo modelo... Aí começa uma reflexão também sobre modelos de franquias, que eu não vou me estender, mas isso puxou uma outra reflexão aqui dentro. A gente começou a olhar de uma forma mais cética com as franquias. E outra dificuldade que a gente vê também nesse modelo de digitalização do shopping é a questão da escala, tá? A gente não vai começar, óbvio, um projeto, cada shopping teria um aplicativo e começaria a vender naquele raio, naquele bairro, mas até onde você poderia ir, tá? Então você tem essa reflexão, a gente principalmente depois do resultado de Guatemi, que foi recente, claro que tiveram alguns ajustes, mas mesmo descontando esses ajustes todos, o operacional empatou num período em que o shopping estava fechado, o que foi muito surpreendente, tá, para a gente, acho que para o mercado todo. Tá? Então, a gente de repente, se realmente... Hoje à noite sai Multiplan, tá? E semana que vem sai BR Malls. Se realmente os shoppings navegaram tão bem como mostrou o Iguatemi, claro que a gente ainda vai fazer um aprofundamento no balanço da Iguatemi, mas a princípio parece que foi bem ok, e o mercado sancionou, tanto que depois o resultado até acabou subindo. Eu acho que talvez a gente tenha encontrado o fundo do poço aí nos ativos de shoppings na Bolsa. Tá? Então, se realmente daqui para frente só melhora, se esse resultado é o pior, os shoppings realmente teria mostrado bastante resiliência nesse cenário, o que é surpreendente, né? Você fechado, você não cobrando aluguel do lojista ou cobrando um aluguel mínimo de faturamento, que faturando nada, não paga nada, enfim, bancando, em alguns casos, a taxa de condomínio. Então, foi realmente surpreendente. E aí passando agora para as plataformas digitais, tem o que está mais quente hoje, que as empresas estão acelerando o processo, que a Amazon está um pouco mais à frente, bem mais à frente, que é a questão do fulfillment. O fulfillment é tipo um galpão, um armazém gigante. No caso, para ter uma noção, o Mercado Livre ele tem hoje dois fulfillment aqui no Brasil, um fica em Louveira, no interior de São Paulo, tá? São 54 mil metros quadrados, tá? Sendo que ele tem mezanino, então ele chega aí a 150 mil metros quadrados, tá? E tem um Cajamar, que é a Faria Lima dos galpões, digamos assim, que também tem, tem 110 mil metros quadrados. Então são áreas gigantes e sobra uma possibilidade nova de fonte de receita para essas empresas. Por quê? Primeiro, o seller, o vendedor que quer vender no Mercado Livre, ele para aderir ao fulfillment, ele tem uma proposta de valor muito interessante para eles. Por quê? Eles ganham nitro, né? O que é isso? O seu anúncio ele começa a ir para a primeira página, então você vai vender bem mais se você aderir ao fulfillment. Quando você entra no Mercado Livre, tem uma flechinha, uma palavra full nos anúncios. O full é do fulfillment, que essa mercadoria está no fulfillment e a Mercado Livre te garante que ele vai te entregar em 24 horas, ele já está ali esquematizado. E o fulfillment é um serviço que, obviamente, ele é feito para ser cobrado do vendedor. O e-commerce ele vai extrair receita disso, ele vai cobrar aluguel sobre o produto que estaria no fulfillment. Então, o vendedor ele teria só o trabalho de vender e fazer o marketing. Todo o resto, embalar, botar o lacrezinho do Mercado Livre ou da Amazon, enfim, classificar no site. Então, todo esse trabalho o Mercado Livre, o fulfillment do Mercado Livre faz. Obviamente, não é de graça, ele vai cobrar uma parte do vendedor. No momento, ele está incentivando, então ele não está cobrando ainda. Inclusive, tem um cashback aí de 40% para o vendedor que optar fazer a venda dele, mais da metade da venda dele for no fulfillment, ele vai ter um cashback de 40%. Tá? Então, assim, o Mercado Livre é o menino dos olhos hoje desse segmento. Tá? Então, o Mercado Livre está querendo incentivar a utilização do fulfillment. Porque ele, no final das contas, o que é isso? É colocar o cliente no centro, né? Ele quer prestar o melhor serviço possível para o cliente e acaba aparecendo essas soluções super inovadoras, que no final das contas acaba possibilitando mais uma linha de receita, né, para essas empresas.
Wilson.
Bom, assim, só complementando, acho que eu não cubro shoppings aqui, mas claro que está dentro do ecossistema, quem cobre shoppings é a Marília, mas a gente também tem um pouco dessa visão, tá? A gente, obviamente, isso já é batido pelo mercado, acho que o mercado já sabe que o shopping no Brasil é diferente do shopping nos Estados Unidos. Então, aqui você tem uma questão de entretenimento, segurança, climatização, N motivos aí para o consumidor continuar indo em shopping, mesmo se esse consumidor virar um consumidor digital. E essa história de que o online vai acabar com o físico, não é verdade. Eu acho que esse mito já foi desvendado aí no passado. A gente precisa ter uma referência física. O Brasil é enorme, tem um problema de logística. Então, como o Marcelo falou, a gente precisa criar alternativas para entregar mais rápido. A gente precisa tangibilizar ali o produto para o cliente. Então, o cliente quer comprar uma marca pela internet, ele pode ir ao shopping, entender como é a marca e comprar. Então, assim, a gente gosta também, a gente não é tão cético em relação ao shopping. A gente também gostou do resultado de Iguatemi. Dado todo o drama aí que foi constituído, a gente achou um resultado positivo, tá? E só lembrar que a gente fala de e-commerce, tá? Em toda live sempre surge uma pergunta, são as ações aí que mais se valorizaram esse ano e ano passado também, B2W, Magalu, a única talvez Outline, seja a VEG, que não tem nada a ver, mas se pegar ação, as ações que mais se valorizaram, mas a gente tem que lembrar que o Brasil não é, como citei de novo, não é a Faria Lima e o Leblon, né? Então, assim, por mais que nós estejamos acostumados já com esse humor de e-commerce, com esse sistema, a maioria dos brasileiros não usa, tá? Ele não compra online, ele não tem esse hábito. Então, assim, dentro das vendas de varejo, dentro das vendas totais de varejo, o e-commerce, ano passado, aí chegou a ser os 6, 7% de penetração. bem abaixo de países desenvolvidos. Tem países que não são comparáveis, como China, mas assim, claramente a gente pode estar aí, chegar aí em duplo dígito em 2025, como o Marcelo tinha falado, que tem essa previsão aí de crescimento exponencial até lá. É, e aí, pode falar, Marcelo, desculpa. Só complementando a questão da entrega ali em 24 horas e falando um pouquinho de outro play de e-commerce, né? Falando de B2W, tá? Ele falou de Magalu e de Meli. Assim, B2W é o braço online ali das americanas, lojas americanas, a Lame é controladora da B2W, com 60% do capital, mas a B2W é só uma operação online, tá? Ela é uma pura operação online. O que difere ela um pouquinho da Magalu e difere ela do Mercado Livre, porque ela tem um mix de 1P mais forte. O que é 1P, né? Para a gente que já está acostumado é muito fácil, mas só para explicar para o investidor, ou até mesmo para alguém que está chegando agora, a Magalu, o Mercado Livre ou o B2W, eles podem fazer o seguinte, podem trabalhar no seguinte esquema, eles podem ter, ou seja, ela tem essa caneta, ela comprou a caneta, ela estoca a caneta e ela vende a caneta, ou ela pode simplesmente anunciar a caneta que a Denise está vendendo. Tá? Então, quando eu falo 1P, ou seja, a B2W tem o estoque, americanas.com, quando eu falo 3P, é um seller, é um terceiro, é um vendedor, tá? Como o Marcelo citou aí no Mercado Livre, que é quase a maioria das vendas. Então, assim, a B2W se diferencia desses dois caras, porque para a Magalu, ela não tem operação física, não é um puro play online, e para o Mercado Livre, ela tem um pouco mais de pé ali no estoque próprio, tá? E junto com isso que o Marcelo falou de trazer ali o efeito de rede, de tentar amarrar o cliente ter, tá no centro de tudo e ter a oportunidade de comprar o que quiser, quando ele quiser, a hora que ele quiser, a B2W vem crescendo em alguns acordos, né? Então, hoje a B2W, acho que ontem, anunciou um acordo com já tinha anunciado com a BR Malls, também anunciou, acho que com a Multiplan, em relação a trabalhar esse fulfillment, ou seja, dentro do aplicativo de B2W, você vai ter lá uma aba de compre e receba hoje. Você clica lá. Se você estiver do lado de um shopping que está cadastrado, que tá integrado com a B2W, ele vai te mostrar as lojas do shopping que estão ali dentro e você vai poder comprar pelo aplicativo de B2W e a B2W vai lá no shopping. E não é que a B2W vai entrar dentro do shopping e ir na loja e pegar como se fosse um rap. Não é isso. O shopping vai ter toda essa integração, integrar para a B2W e a B2W vai fazer essa entrega, né? Então, assim, a gente vê várias opcionalidades no e-commerce, a gente acha que é um segmento que tem muita coisa aí para crescer. Tem a questão do fulfillment, a questão de serviço para o seller, tem a questão de publicidade também. Para o seu anúncio lá, a Denise quer vender a caneta no meu site, para o seu anúncio ser o primeiro, você talvez tenha que pagar ali, patrocinar o seu anúncio, é outra
mais fonte de receita.
Mais uma linha de receita. E além disso, assim, a gente teve inúmeras lojas fechadas, né, durante a pandemia. O que esses caras fizeram? Se cadastraram em todos os marketplaces, que é como a gente chama o ecossistema. Se cadastraram em todos os varejistas possíveis. Então a gente teve uma entrada de vendedores na B2W, na Magazine Luiza, na Via Varejo até um pouco também, no Mercado Livre muito grande, tá? Então, assim, hoje eu acho que você digitar ali coisas que você nunca imaginou que poderia comprar online, chimarrão, talvez você ache dentro do Mercado Livre ou dentro da B2W, tá? Enfim, basicamente essa é a ideia de e-commerce. E agora sim, agora a conversa vai mais para essa direção que o Marcelo apontou, de botar o cliente no centro de tudo e também trazer recorrência para o aplicativo. E como é que eu trago recorrência para o aplicativo? Mercado, com sortimento de mercado, porque você faz compras semanalmente. Você compra a geladeira duas vezes ao ano, uma vez ao ano, eletrodoméstico. Mas mercado você faz por mês. Então, esses caras querem ter mercado lá dentro do catálogo deles para eles poderem estar todo dia presente na sua vida. E talvez também um pouco aí de food service, né? De delivery, né? Como iFood e Rappi. Não estou falando que vai ser isso, mas tentar oferecer alguma coisa disso também é importante. E a B2W vem tentando fazer isso, vem tentando cercar ali o cliente de todos os lados para que o que ele pense em comprar, ele possa comprar, tá?
Não, tá ótimo. Gente, eu quero... Desculpa, Marcelo, vai lá, complementa.
Não, só vou complementar e fechar o pensamento. Faz todo sentido para a B2W, porque ela não tem loja física, né? Então, esses acordos com os shops, acho que faz todo sentido para ela. E acho que a última coisa, a reflexão que fica, a pergunta é, pós-vacina do Covid, Será que a gente não vai ver a normalidade do fluxo dos shoppings? Assim, a gente acha que sim. Então, talvez seja um setor que apresente hoje uma grande assimetria na Bolsa. Tá? Só para fechar o argumento.
Gente, queria aproveitar e pedir para as pessoas que estão nos assistindo para se inscreverem no canal, cliquem no sininho para receber notificações. Como eu disse, a gente está fazendo várias lives. Desde março a gente está fazendo esse monte de lives, mas agora temos lives dedicadas à temporada de balanços. Então, fique antenado, você investidor, para acompanhar nossas lives. E lembrando também que o Fundo da Saga Capital está na nossa plataforma. Tá? E então, quem ainda não é cliente da Genial Investimentos, esse QR Code que está na sua tela é para você abrir sua conta aqui na Genial. Bem, vamos lá, gente. Queria agora falar um pouquinho de moda. Lojas Renner, Riachuelo, acho que vai divulgar o balanço agora nos próximos dias. Eu queria que vocês falassem um pouquinho desse setor, porque entrou totalmente, imagino, no setor do supérfluo, do não essencial, estava tudo fechado. Como é que atravessou só com e-commerce? Não sei se as pessoas estão adaptadas a comprar roupa pela internet. Eu até que compro um pouco, sim, pela internet. E, Marcelo, como é que você viu esse setor?
Ainda vai divulgar resultado, tá, a Renner. A gente acredita que seja um resultado bem, bem pressionado, porque se você olhar os dados de vendas, até de e-commerce, vestuário não é uma coisa que você consegue vender com facilidade na internet. A pessoa quer provar, quer experimentar roupa, enfim, você tem um pouco na questão da pessoa do ao vivo, né? Então ela precisa disso, como óculos, né? Óculos também você não consegue, é difícil vender. Você tem alguns cases interessantes de empresas inovadoras que começaram pela internet, depois foram para o físico. Então eu acho que é um pouco mais complicado você evoluir muito no e-commerce, no caso de uma Renner, tá? E é uma empresa que é muito grande, ela já tem uma história excelente, maravilhosa ao longo dos anos. Agora, ela já está em todos os shoppings principais, ela está indo para modelo agora de loja de rua, para cidades menores. A gente tem algumas questões sobre crescimento da Renner para frente, tá? A gente entende que, para esse caso específico, múltiplo alto pode ser um problema, tá? Para algumas outras, por exemplo, para a Magazine Luiza, múltiplo alto não é um problema, porque o fluxo de caixa relevante nela está muito lá no futuro. Então, assim, agora, mesmo dentro de varejistas que operam dentro dos shoppings, por exemplo, tem um case que se chama Centauro, que vende artigos esportivos. Artigos esportivos, não só no Brasil como no mundo, ele tem um crescimento acima do varejo. E você acha mais fácil você comprar tênis ou, enfim, algum material esportivo pela internet do que roupa, provavelmente. Você já sabe exatamente o modelo que você quer, você sabe quanto você calça, você vai lá comprar o ASICS 42, enfim. É um negócio que talvez faça mais sentido, e tem aquela coisa maravilhosa que é o capital de giro a seu favor, né? A Centauro, ela paga o fornecedor em 170 dias, né? Então, isso tem um efeito enorme no fluxo de caixa da companhia. Tá aqui, que no caso, para a Renner é bem menos, bem mais tímido esse efeito.
Não, perfeito. Só pegando esse gancho, assim, o setor de moda, eu acho que é um... Talvez depois do de turismo, seja o que mais, vai ser o que mais sofre aí com essa pandemia, né? A gente teve em abril, chegou a ter 90%, 95% do parque fechado de algumas lojas de varejistas. Em maio a gente teve uma abertura, mas maio e junho a gente deve ter uma média aí de 75%, 70%, 65% de lojas abertas, talvez. Só que com um consumidor muito tímido, com um consumidor não indo. A moda, grande parte da moda está nos shoppings, como o Marcelo falou. Então, assim, o shopping precisa estar funcionando e o consumidor com confiança para isso rodar, para essa roda girar. Hoje a gente vê isso, tá? A gente até... A dinâmica dos shoppings vem melhorando, mas, enfim, não tem como fugir. Não vai ser um resultado em valores absolutos positivo, né? A gente vai ver uma queda aí de 70%, 50% aí de vendas nas mesmas lojas, nos principais varejistas de moda. Agora, obviamente, pode ter espaço para surpreender no segundo tri, pode ser uma queda menor, um e-commerce crescendo mais do que o esperado, claro que pode, mas no curto prazo, a gente, além disso, vê também uma atividade promocional muito forte, tá? Então, além da queda forte de vendas, o pessoal precisa fazer caixa para pagar os seus, enfim, o seu passivo, né? Para pagar ali, seja dívida, seja fornecedor, enfim... Eles precisam fazer caixa, e como que uma varejista de moda consegue fazer caixa? Promocionando, escoando estoque. vai baixando o preço, isso bate na margem, isso bate na rentabilidade e vai terminar lá no lucro líquido, tá? Então, assim, a gente viu algumas varejistas, até mesmo a Renner começou a liquidação um pouco antes do normal esse ano, então vai ser um trimestre duro para eles.
Primeiro trimestre da Renner foi duro já, né? A receita caiu só 6%, destroçou o lucro, a alavancagem operacional ela é para o bem e para o mal, né?
Exato. E só lembrando, assim, quando a gente fala de alavancagem operacional para o investidor que é novato, a gente está falando, os negócios têm o seu custo fixo, tá? E você aumenta a sua receita e seu custo fixo é fixo, por isso que o nome é fixo, obviamente. Ele se mantém. Então, você consegue gerar retorno em cima de um custo que fica parado. Agora, quando você tem uma queda de vendas muito forte, o seu custo não diminui, o seu custo não é variável, ele continua ali. Então, quando a gente fala de alavancagem e desalavancagem operacional, é basicamente isso. Então, assim, as varejistas, tanto as farmácias como as varejistas de moda têm essa questão também. Então, vai ser um trimestre duro. Quer dizer que não tem oportunidade no longo prazo, que as empresas vão acabar amanhã? Não, de jeito nenhum. Mas não, a Renner, que é a top do setor, não é uma empresa barata, em questão de múltiplo. A gente enxerga que se alguém tem competência para fazer um modelo de loja menor, cidade interior, no Brasil talvez seja a loja de Renner. Então, assim, dentro de moda, se alguém tem competência ali para mudar um pouquinho o panorama, talvez seja a Renner. A gente gosta do papel, mas tem essas questões de curto prazo, tá?
Tem mais uma questão para a Renner, quando você pega a Renner, olha a Zara, é uma questão um pouco mais subjetiva, que parece que no mundo está perdendo um pouco a força do fast fashion, que é o que baseia a Renner na Zara, e que acaba ajudando nessa impulsividade de estar sempre comprando o que está saindo, o que está na moda. Se esse fast fashion perde força, isso parece estar acontecendo em alguns países envolvidos, isso pode acender uma luz amarela aqui para esse modelo de negócio. Tá? Então, assim, um pouco subjetivo, mas vale ficar no radar.
Sim, com certeza, eu acho que tem essa questão. E agora também a questão da pandemia, também tem a questão de coleção, né? Assim, quem quer apostar numa coleção para dezembro, para o alto verão, o pessoal vai fazer tudo atemporal, tudo muito básico, para evitar ali qualquer ruptura, qualquer não venda, qualquer para que o estoque não encalhe, né? Porque a gente não sabe como vai estar a renda do consumidor lá. E só lembrando um ponto que a gente não abordou, mas assim, foi fundamental para o varejo essa injeção de liquidez que a gente teve com os pacotes governamentais. Então, seja ela por auxílio emergencial, então assim, isso ajudou bastante, varejo alimentar principalmente, mas isso ajuda bastante, ou a MP936, né, que foi a suspensão dos contratos de trabalho, ao invés de você demitir, você suspende e tem todo aquele arranjo legal. Esses pacotes ajudaram bastante o varejo como um todo e eles vêm se perpetuando é uma palavra ruim, mas eles vêm se estendendo, mas assim, tem que ver como no final da linha ali, na linha de chegada, se isso pode virar um detrator quando isso acabar ou não, tá? Por enquanto, a gente está aguardando aí e entendendo esse cenário macro para ver qual vai ser o impacto disso no final de 20 ou de 21, tá?
Não, outro dia, tem algumas semanas, a gente entrevistou aqui o governador de Minas Gerais e ele falou do aumento da arrecadação de impostos sobre vendas no norte de Minas por causa do auxílio emergencial. Porque aumentou tanto a renda nessas áreas que são mais pobres que fez a diferença, que os comércios estavam vendendo mais. Olha só o peso que teve esse auxílio emergencial e em algum momento realmente ele vai acabar ou vai diminuir muito, virar Renda Brasil, isso ainda é uma outra novela, né, para a gente ver com outros olhos. Agora, o Marcelo, o nosso espectador chamado Everton pediu para vocês comentarem sobre Marisa. Você cobre Marisa? Você tem Marisa na carteira?
Bom, a gente não tem Marisa na carteira, é um case bem complicado. A gente está um pouco distante do case, tá? Nunca chamou muito a nossa atenção para investir na Marisa, mas acho que o Wilson pode falar um pouco melhor.
Você acompanha, Wilson?
Acompanho sim. A gente está fazendo um trabalho aqui, um dever de casa interessante agora nesse período. Assim, e a história da Marisa é o que a gente chama de turnaround, né? Ou seja, é uma reconstrução ali da empresa, digamos assim. Lá atrás, a Marisa ela é um pouco diferente da Renner, Guararapes e C&A, porque a Marisa tem um mix de lojas de rua maior, ou seja, ela tem mais lojas de rua que essas, e ela pega ali uma classe C, tá? Então, a Marisa, ela tem é um pouquinho diferente. Enquanto a Renner tá no AB, a Riachuelo e C&A tá no BC, a Marisa tá mais no C. Então, eles tentaram no passado sair da classe C e pegar a classe B, ou uma classe A, mas assim, não conseguiram, não foram bem sucedidos. E aí você vê que a rentabilidade por loja, a produtividade da empresa caiu bastante, porque aquela cliente classe C que ia na Marisa e sabia que ia encontrar a roupa básica, a roupa adequada para ela, num preço adequado, ela acaba não encontrando. Então ela deixou de ir na Marisa, tá? E agora mudou muita coisa lá dentro, diretoria, enfim, um pouco do conselho de administração. Mas agora, a nova equipe, não tão nova assim, mas enfim, o manager atual, a diretoria atual, vem reconstruindo essa marca, tá? Não é um case fácil, não é um case simples, mas eles estavam tendo algum sucesso ali no final de 19 para o início de 20, até a pandemia chegar e parar os planos. Então, por isso que a gente está revendo o case, entendendo. Mas é um case que ele pode, se ele conseguir retomar a produtividade, ou seja, se ele conseguir reconquistar essa cliente classe C ou até classe B ali, que ele perdeu porque ele aumentou o preço ou porque ele mudou muito a coleção, acho que a gente já vê aí grandes avanços na empresa, tá? A grande questão é a pandemia que parou aí, que estopou esses planos e pode deixar a situação da empresa um pouco complicada. Mas eles fizeram um aumento de capital no final de 19, então eles parecem tá com caixa saudável, é uma palavra forte, mas está com caixa que consiga passar esse período. E aí é realmente entender se esse plano de reconstrução vai continuar. No primeiro olhar parece que sim, mas tudo muito, ainda é muito cedo, a gente precisa ainda ver o resultado do segundo, do terceiro e do quarto trimestre para entender aí como que vai estar a dinâmica, né, de preços, tá, enfim, de margens. E só lembrando que se a gente tiver uma queda de renda, a Marisa se beneficiaria, porque eu tenho, a gente chama de trade down, né? O cara a mulher que comprava na Renner, que não tem mais renda para comprar na Renner, ela pula uma casa para baixo. Então ela vai comprar na Marisa, por exemplo, ou talvez na C&A, enfim. A gente também tem esse efeito. Não é tão linear assim como eu estou falando, não é simples como é, mas são esses aí os ingredientes dessa história, né?
Tá. Marcelo, a Paula está perguntando aqui o que esperar do resultado da Magazine Luiza.
É muito forte. Simples assim.
É? Tá otimista, então?
Estamos otimistas. Luiza, como te falei, né, um setor que o e-commerce ele vai mais que dobrar até 2025, e a Magazine Luiza ela dobra em cima desse ritmo do setor, né? Ela ainda, por ela ainda ser pouco representativa no universo, né, do share, ela representa 12%, 13% do share do e-commerce, né? Então ela tem muito crescimento. E a palavra do jogo, principalmente para a plataforma digital, é crescimento. Tá? Então a gente está muito animado. Múltiplo de curto prazo não assusta. Uma empresa em transformação, em plena transformação, ela está transformando também a base. Ela começou muito com P, como o Wilson explicou, está virando para 2P, que é um negócio mais interessante.
O que é P, 2P?
O Wilson explicado há pouco tempo atrás. 1P, ela compra o produto e vende na...
sim, claro. Está ótimo, entendi, do marketplace, né?
O 2P, ela só pega e ela não bota dinheiro na frente, né? Por isso que tem aquele efeito maravilhoso do capital de giro. Ela recebe antes e paga depois. E o 2P é isso, né? Então, tá. Expectativa excelente. Uma das maiores posições que a gente tem.
Wilson, você também está animado aí.
A gente compartilha essa visão, vai ter um crescimento bom. E eles até indicaram no primeiro trimestre ali que, assim, o crescimento do online estava suprindo, tá, as lojas fechadas. Então, assim, não vai ser surpresa a gente ver aí um crescimento de receita. Eu não estou falando de crescimento de venda online, estou falando receita total. Com, sei lá, 60% das lojas fechadas no segundo trimestre, mesmo assim esse cara conseguir crescer um pouquinho receita contra o ano anterior. Tudo bem que ele tem mais lojas agora do que tinha no ano passado, então não é muito bem comparado. Mas a gente pode ver bastante coisa positiva aí. Acho que o mercado espera isso, tá? E, assim, esses papéis, eles são cobertos ali à unha, então é muito precificado na perfeição, tá? Então, qualquer coisa que desaponte, talvez possa machucar ali o preço do papel, mas como o Marcelo falou, é uma história de longo prazo. A gente não se assusta muito com isso. Agora, vendas de loja, venda nas mesmas lojas, assim, é uma queda, a gente vai ver uma queda forte aí de 50%, 40%, enfim. Isso é notório. A Magazine Luiza tem bastante coisa no interior, então é diferente um pouco, pode ter ficado aberto bastante coisa, bastante loja de Magazine Luiza em cidades menores, mas ainda assim não é o suficiente. A gente vai ver uma queda forte aí na parte física, uma pressão na margem, mas é aquilo, a gente compra, a história é comprada pela história de longo prazo, ganhar share, sair desses 14% de share no mercado de e-commerce e chegar lá aos seus 20, 21, 25%. Então, não é uma coisa que assusta agora no curto prazo. Agora, não é um papel realmente, qualquer métrica que você use não vai ser um papel barato, né? Enfim, acho que esse é o resumo da ópera.
É um risco para esse setor, não é nem resultado de curto prazo. Mas, de repente, esses próprios resultados vão servir para entender que o e-commerce mudou de patamar no Brasil. Aí, uma premissa bacana de entender. Agora, o maior risco é a Amazon resolver entrar firme no Brasil. Né? Acho que o setor, ele está... Quando você olha o resultado da Amazon, é assustador, simplesmente assustador. Porque essa empresa gera de caixa, essa empresa, mesmo muito grande, consegue crescer. E, realmente, se eles decidirem entrar aqui, vai ser um concorrente de peso para elas.
Marcelo, o Coutinho está perguntando qual que é a porcentagem de exposição do Saga FIA em consumo.
Em consumo?
É.
A gente tem por volta de 30%.
Tá. Marcelo, Pedro está perguntando quem serão os grandes vencedores do setor após esse momento que estamos vivendo.
Do setor de e-commerce?
É. Do setor do varejo. Varejo.
Magazine Luiza e Mercado Livre.
Você concorda, Wilson?
Olha, a gente gosta de B2W também, então a gente não descarta aí ela como uma das winners, não. A gente acha que estão fazendo um bom trabalho e são estágios diferentes, tá? Apesar da Magazine Luiza a Magazine Luiza é rentável, isso é o mais importante, que a gente passa tão rápido assim, às vezes a gente vai falar, ela dá lucro, ela gera caixa. Todas essas outras plataformas, não, tá? Elas ainda começaram a virar a chave no passado, mas ainda não chegaram nesse nível. Então, óbvio que a gente gosta de Magazine Luiza, a gente acha que é um business que tem muito crescimento ainda, mas a gente também acredita em B2W, e a gente acha que está num estágio diferente. Eu acho que ela é maior em questão de tráfego online e vem cercando ali o cliente. Enquanto a Magazine Luiza também faz isso, mas a Magazine Luiza está com uma estratégia de cercar o seller, né? Ou seja, dá serviço para o vendedor que vende com ela, seja de software ou seja de fulfillment. Então, assim, a gente acha que a B2W aí é também uma dessas winners, dessas ganhadoras. Mas não descartamos Magazine Luiza, não.
Última perguntinha para a gente encerrar. Existe preocupação com inadimplência, Marcelo?
No setor, por exemplo, da Renner, sim.
Do varejo, de um modo geral?
Sim, sim. Sim, a parte financeira da Renner é bem relevante para o resultado. E com certeza a inadimplência pode assustar nesse resultado. A pessoa, quando perde renda, pelo menos no início da pandemia, quando não tinha ainda os programas de ajuda, é difícil você ver aquela pessoa pagando uma conta de varejo, sendo que ela tem que pagar outras contas mais essenciais, ou comprar remédio no supermercado. Eu acho que é inevitável, até porque essas varejistas não têm aquele controle de crédito que os bancos, os modelos que os bancos têm. E os próprios bancos, no primeiro tri foi um pouco pior, nesse segundo tri, realmente a questão da inadimplência, isso também reflete o aumento de carteira que tiveram, foi melhor a inadimplência dos bancos, mas o próprio CEO do Itaú comentou que isso é dissipado para frente. Tá? Então, sim, a inadimplência, ela inevitavelmente vai subir na parte financeira de uma renda da vida.
Concordo. E só para tangibilizar ali, posso estar enganado no número exato, mas em grandes números aí, a maioria das varejistas de moda tem aí 40% das suas vendas financiadas por elas mesmas. Então, assim, 40% do que é vendido na Renner ali é a própria Renner que financia, tá? Posso estar errado em grandes números.
É relevante.
Mas é relevante, não é pequeno. Tá? Então, assim, a gente já viu uma provisão maior no primeiro trimestre. Eles são bem conservadores, falando de Renner especificamente. Mas, sim, é aquilo que a gente falou. Tem muita sujeira, né, digamos assim. Tem muita coisa artificial aí impedindo uma visão mais clara, como os auxílios, como a MP936. Depois que isso passar, isso acabar, a gente vai ter uma noção melhor do se isso pesa ou não. Mas, assim, no curto prazo é uma preocupação, a gente pressiona a rentabilidade, sim. Se é uma preocupação de vai quebrar, esses grandes players, a maioria dos players que estão listados em bolsa são os melhores no setor, então assim, é difícil. Falando dos players que a gente citou aqui, tá? Então é difícil a gente acreditar que algo tão dramático assim aconteça. Agora, que vai pressionar e que vai ter um impacto relevante, isso vai. E na volta também, porque na volta, se eu tenho um consumidor que está sem renda, como que eu faço esse cara comprar na minha loja? Financio, ofereço crédito para ele. Então, além da inadimplência, a gente tem que pensar também no pós disso. Ele vai ter espaço, com essa inadimplência, ele vai ter espaço para refinanciar o consumidor a comprar o seu produto? É uma questão aí que a gente está estudando e entendendo se vai acontecer, né?
Pois é, porque hoje, por exemplo, saiu o número do desemprego, subiu para 13,3%, mas o desemprego está sendo muito adiado, né? Por causa dessa medida que você citou, Wilson, tem muito desemprego que vai rolar daqui nos próximos meses, quando acabar esse benefício da suspensão, do contrato, redução de salário, aí a gente vai ver as empresas que vão conseguir manter seus funcionários e as que não conseguirem vão demitir. Então, isso aí realmente é uma coisa para a gente ficar no radar. O Wilson, rapidinho para a gente encerrar, você tem o calendário do que vai sair semana que vem? Porque semana que vem vai bombar, né? Vai bombar. Fala aí para
a
gente, rapidinho.
Ah, eu tenho aqui, então, a partir do dia 10, tá? A gente tem, acho que Meli no dia... Pode ser que algumas empresas adiem, mas, enfim...
Meli também é conhecido como Mercado Livre.
Mercado Livre, desculpa. Acho que Meli sai dia 10. Lembrando que Meli não tem ações negociadas na Bolsa Brasileira, só lá fora, mas tem o BDR, enfim. Mas a gente vai ter Raia Drogasil dia 11, Guararapes dia 11, a gente já vai ter Via Varejo dia 12... E assim, do dia 11 até o dia 14, a gente tem aí mais de 10 empresas. De Ering, Abetol, Alamia, Panvel, Profarma. Loja Gênesis adiou a divulgação do balanço para 31 de agosto, tá? E por que eu estou falando isso com uma reticência? Porque alguns desses caras podem adiar a sua demonstração de resultado devido à pandemia. Então, pode não ser certo. Mas de relevante, na semana que vem, a gente vai ter Raia, a gente vai ter Guararapes e a gente vai ter Via Varejo, tá? Centauro também. Enfim, acho que esses são os principais highlights para semana que vem.
Tá ótimo. Olha, queria muito agradecer a presença de vocês, lembrando a quem está nos ouvindo mais uma vez que o Fundo da Saga está aqui na nossa plataforma da Genial. Ô, Marcelo, obrigada, viu? Volte aí depois no futuro.
Obrigado, Denise. Estou à disposição.
Wilson, obrigada, viu, pela presença.
Nada, obrigado, Denise. Obrigado, Marcelo. Falou, aí, foi um prazer.
Abraço.
Gente, quem está em casa, então, nos assistindo, se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificações de outras lives interessantes e boas para o seu bolso, como essa aqui que a gente teve. O QR Code está na tela para você abrir sua conta na Genial Investimentos. É só colocar o telefone como se fosse tirar uma foto ali do QR Code que já abre um link e você abre sua conta com facilidade. Lembrando que hoje, às 16h, temos uma live com o Felipe Villegas sobre as melhores ações para investir em agosto, com certeza a gente vai falar de varejistas também. Então, obrigada mais uma vez, um beijo e até a próxima.
Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.